Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre dá a troco de nada.
Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras, companheiros e companheiras que estão ligadas aqui na Rádio Cultura 930 AM, em Curitiba, mais livre de todas. Estamos diretamente das instalações aqui da Rádio Cultura e mais um programa Vamos à Luta, ele sempre dedicado ao protagonismo da volta do trabalhador brasileiro em todas as pautas, em todas as nuances, em todos os aspectos em que nós estamos vivendo nesse país caótico, nesse país quase colapsado, que sofre a insurgência de um governo federal autoritário e que, infelizmente, ainda encontra-se lá. Gostaria de pedir licença a todos os ouvintes para, no início, eu lançar mão e fazer voz a uma carta proferida e publicada no último dia 16 por alguém que admiro muito, chamado Frei Beto. Queridos amigos e amigas, no Brasil ocorre um genocídio. No momento em que eu escrevo, 16 de julho, a Covid-19, surgida aqui em fevereiro deste ano, já matou 76 mil pessoas. Já são quase 2 milhões de infectados. Até domingo, 19 de julho, chegaremos à marca de 80 mil vítimas fatais. É possível que agora, neste exato segundo que está passando, ao você ler este apelo dramático, já cheguemos perto dos 100 mil. Quando lembro que na Guerra do Vietnã, ao longo de 20 anos, 58 mil vidas de militares US-americanos foram sacrificadas, tem o alcance da gravidade do que ocorre nesse país. Esse horror causa indignação e revolta, e todos sabemos que medidas de precaução e restrição adotadas em tantos outros países poderiam ter evitado tamanha mortalidade. Esse genocídio não resulta da indiferença do governo Bolsonaro. Ela é intencional, senhoras e senhores. Bolsonaro se compraz da morte alheia. Quando deputado federal, em entrevista à TV, em 1999, ele declarou dois pontos aspas: através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Fecha aspas, ponto. Eu paro por aqui, porque é inadmissível que ainda estejamos tendo que falar sobre essas medidas num país que se caminhava a ser a quinta economia do mundo há pouco tempo atrás, mas que depois, por uma orquestração de uma frente ampla, ocorrida por uma série de instituições que tiraram Dilma, Vana Rousseff do poder, que prenderam Luiz Inácio Lula da Silva e que sagraram Jair Messias Bolsonaro como presidente da República, nós estejamos agora completamente esvaídos de chances de um programa público para que nós possamos melhorar as nossas condutas, as nossas vidas, as nossas esperanças, os nossos sonhos e as nossas utopias. Como dizia o antigo escritor francês Victor Hugo: hoje utopia, amanhã carne e osso. E para participar comigo do programa de hoje, Vamos à Luta, com o prazer inenarrável, eu trago um morador de Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, morador atual de Florianópolis, onde faz mestrado em História do Tempo, na UDESC, meu amigo, meu companheiro, um gênio da raça, como assim eu prefiro chamar, Vinícius Carvalho, meu companheiro. Vinícius, você me ouve? Tá por aí, companheiro? Tá por aí, Vinícius? Você me ouve?
Tô na área, tá conseguindo me ouvir?
Agora sim, depois dos primeiros dos grandes problemas aí da internet, da comunicação.
Amigo, ao vivo é assim, cara. Ao vivo não tem jeito.
Ao vivo é assim. Fala aí, Vinícius.
Tentando sobreviver aí a uma pandemia que eu acho que como diria o Ricardo Darim, muito pior que a pandemia da Covid em si, a pandemia de imbecis, né?
É.
E a pandemia de imbecis e o imbecil morta na cadeira da presidência. E tentando sobreviver a tudo isso, e agora com a infecção chegando de forma muito mais forte aqui no sul, parece que tinha muita gente levando na sacanagem. Aqui onde eu moro, aqui praia lotada e tal. E a gente estava vendo que aquilo ia uma hora e ia dar problema. E tá chegando com força total em Santa Catarina, já tem leito 100% ocupado. E sobrevivendo a isso, sobrevivendo também a narrativa. Porque a gente está vendo aí que discurso mata. Quando o governante vai para a televisão falar que a cloroquina cura, que é gripezinha, que etc. Isso tem muita gente consciente que não toma coragem. Que sabe que esse cara é um panaca, um imbecil, mas tem o povão mesmo, muitas vezes ele tem a palavra do presidente da república como lei, né? Então, assim, muito complicado ter que conviver isso tudo, tentando sobreviver.
Principalmente, cara, é o direcionamento das massas, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Esse processo de manipulação, isso faz parte, isso é doloso, a gente sabe muito bem. Eles fizeram isso desde a campanha. Você sabe que, para começar, eu falei que eles tiveram que tirar uma presidente, prender outro, usar de muita coisa, mas também precisou de muita mamadeira de piroca e de muita fake news para os caras poderem, né, se engendrar o poder.
Não só uma madeira de piroca, fake news. Eu acho que a gente está num momento que... Eu, sinceramente, não gosto de teoria conspiratória, nem de esquerda, nem de direita. Mas eu acredito de fato que o WhatsApp, se ele não é feito com o intuito de derrubada de democracia, ele pelo menos utilizado para isso foi. Então, assim, é muito complicado. Você vê o caso da Marielle. A Marielle, quando foi assassinada de forma brutal, violenta, fria, e ela foi... E olha que eu costumo, o caso Marielle, eu gosto de falar, eu gosto de deixar bem nítido para a rapaziada o seguinte: ela foi assassinada porque ela era de esquerda, foi um crime político. Ela foi assassinada porque ela era de esquerda. Então, assim, o processo que esses caras estavam pensando para a esquerda era de eliminação mesmo. Agora, logo após a Marielle ter sido assassinada, imediatamente começaram a espalhar fake news sobre ela ter tido relação com um traficante do Rio de Janeiro, Marcinho VP. E aquilo dali ganhou uma proporção de milhões e milhões de compartilhamentos. Como é que você depois faz milhões e milhões de compartilhamentos para desmentir? Não tem a mesma potência. Então, assim, essas narrativas agora de rede social, de fake news, infelizmente, tem que criminalizar. É muito difícil a gente bater contra isso. E nós temos que ajustar também algumas outras narrativas. A gente tem que tentar retomar o fio perdido, o diálogo com a sociedade. E parece que a gente perdeu um pouco disso. Agora, como nós vamos fazer isso? Aí é a rua, é a luta. Aí a gente tem que descobrir no dia a dia, conversar com a população, com o povo, para ver como é que a gente consegue reatar esse nó, esse elo perdido com eles.
Vinícius, você, quando eu te conheci através de um amigo em comum, e nós tínhamos uma semelhança, que éramos simpatizantes do clube de regatas Vasco da Gama, inclusive, Macão. Eu queria saber que esses dias atrás eu entrevistei aqui Chico Malfitani, da Gaviões da Fiel. Você é vascaíno, quero saber. Você faz parte dos antifascistas vascaínos? Quero saber desse movimento. Você acha que é importante isso? Você acha que é importante essa vanguarda do povo subir? O que você acha?
Eu acho importantíssimo. Eu não faço parte do... Tem a Vasco antifascista, tem a esquerda vascaína e tem a Vasco comunista. A torcida do Vasco é célebre por ter muita gente de esquerda nela. Tem muito reaça, muito potinha também, como em todos os outros meios, mas tem muito torcedor de esquerda, até pela origem social do clube. Eu faço parte de uma agremiação chamada Vasco Comunistas. O que acontece? O futebol, como esporte mais popular do Brasil, as pessoas gostavam de ridicularizar. Eu cansei de ouvir, na época da Copa do Mundo, de 2014, na Copa das Confederações de 2013, as pessoas falando assim: não, enquanto você está gritando gol, a gente está na rua, lutando por um país melhor. E não, o país não ficou melhor depois daquilo. O que foi para a rua ali, a gente viu que a extrema-direita ganhou as ruas. E hoje, a gente vê que quem está lutando contra o sistema de direita são torcidas de futebol antifascistas. Então, assim, existe essa correlação de que é popular, é alienado. E eu acho que é muito interessante que esse movimento antifascista, ele começa a partir de torcida organizada justamente por causa disso, de origem social. Me parece que as classes médias de esquerda, elas estavam com aquela preocupação de sair às ruas no meio da pandemia, o que é muito correto. Muito correto. Mas a galera que não tem mais nada a perder, se você for ver integrantes de torcida organizada, em grande parte é operária, trabalhadora, gente mais humilde, essa turma que não tem nada a perder, é mais politizada, falou assim, gente, porque se a galera não se lembra, quando a Gaviões da Fiel começou a sair às ruas, nos domingos em São Paulo, foi uma semana que as pessoas acreditaram que o Bolsonaro ia dar um golpe. Acharam que a qualquer momento ia rolar um golpe ali. Quem foi pra rua e quem, de certa forma,
freou,
acotou, quem botou os fascistinhos pra dentro do bueiro de novo foram as torcidas organizadas. Uhum. Então, que a nossa classe média de esquerda iluminada passe a respeitar mais a cultura popular e o futebol daqui pra frente.
Eu gostei desse adjetivo iluminado. Né? Esse sempre iluminismo que faz parte deles. Mas veja só. O que eu queria trazer é porque aqui a rádio chama-se Rádio Cultura. E a cultura é a expressão fenomênica de uma população. É a expressão do que está acontecendo. Não existe uma cultura apenas erudita daqueles que têm chance aí num teatro ver um balé. Não é só isso. A cultura é a expressão da realidade, dos fenômenos alcançados pela realidade de um povo. Isso é cultura. E a cultura, o futebol dentro do Brasil, é o maior ambiente cultural. Era o que faz juntar uma mesma pessoa que come diferente, que se veste diferente, mas talvez tenha a mesma camiseta de um clube, sendo do Oiapoque e sendo do Chuí, né? Essa relação, ela necessitou, e eu creio que é só através da cultura, em todas as formas, tá? Em todas as formas que eu estou dizendo, para a gente poder frear esse avanço. Porque o nosso debate político ficou entre ultradireita e direita. De fato, fomos escanteados dentro desse processo. Semana passada, estava aqui o psicanalista, Dr. Vladimir Safatli. E ele fala, ele teve uns textos até meio polêmicos, falando que a esquerda acabou, falando que a gente não tem mais pauta. Então, o nosso processo, Vinícius, é principalmente de nos levantar enquanto população cultural. A nossa relação é uma revolução antropológica do que nós temos que fazer e de frear uma série de absurdos que os donos do poder ali se alimentam. É claro que essa cambada que está aí é uma cambada muito assim rasa, muito marginal, né? É miliciano, são todas essas coisas. Bom, falei demais, quero te fazer uma pergunta. Qual que é esse processo militar-miliciano? Você vê isso com medo, cara? Você vê que isso pode acontecer alguma coisa? Como que enfrentar isso? Sendo que você é morador, você é nascido na Baixada Fluminense. Conta um pouco disso também.
Sim, eu nasci numa época que era o rescaldo final da ditadura. E não se falava em milícia, se falava muito em grupo de extermínio. Na época, os Esquadrões da Morte, Escuderia Lecoque, Mão Branca, etc. E aquilo dali, de certa forma, era romantizado por parte da população. E é isso que a gente tem que compreender, e que eu acho que é um fio da meada que a gente tem que reatar. Num dos fios da meada de narrativas com a população é: o povo tem medo de assalto. O Brasil mata 65 mil pessoas por dia. Não dá pra gente tapar o sol com a peneira. A esquerda... Eu discordo do Safatli que fala que a esquerda morreu. Parece aquela coisa, fim da história do Fukuyama, né? Uhum. A esquerda não morreu, mas a esquerda precisa se adaptar às narrativas atuais. E quem está fazendo a pauta da política mundial, infelizmente, é a direita, não somos nós. E como é que a gente vai resgatar isso? Hegemonia cultural, a gente tem que voltar a Gramsci. Mas, enfim, mesmo que o povo não entenda o que é Gramsci, mas o povo, quando ele faz parte de uma guerra cultural, de certa forma, quem está usando Gramsci é a direita, não nós. Quem deveria utilizar isso éramos nós. Mas enfim, então por que eu falo isso para falar de Baixada Fluminense? Porque a violência no Rio de Janeiro é uma coisa insuportável, e existe a maldade. Eu cresci vendo, de certa forma, ou ouvindo falar de linchamento na rua. Linchamento era pobre, lincha do pobre, entendeu?
Estado rodoviano, né?
E assim, pobre linchando pobre. E na maioria das vezes estava linchando inocente. Estava linchando uma pessoa que era inocente, acusado de estupro, então, coitado. Entendeu? É, então a população ali mais humilde, ela romantizava essa coisa de Esquadrão da Morte, de Mão Branca. Não adianta a gente falar que não. Uma grande parte romantizava, até ser vítima. Pronto, conforme a gente entra nos anos 90, vai chegando no final dos anos 90, o tráfico do Rio de Janeiro, ele passa a tomar uma proporção muito profissional. E como o tráfico do Rio de Janeiro era um crime organizado, extremamente organizado, e com muitos deputados dele dentro do Estado, a gente quase teve um presidente da República envolvido com helicóptero de cocaína. Agora sim, automaticamente, aquela antiga estrutura de extermínio, ela também se profissionalizou através da milícia. E aí, mais ainda através do Estado. Hoje a milícia se confunde com o Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que é duro ter que falar isso, mas eu não tenho medo de falar coisa dura. Inclusive, ontem eu fui atacado, meu computador foi invadido, meu celular foi invadido. As pessoas acham que intimidam. A mim não intimidam, não. Meu celular foi invadido ontem. Eu não tenho, eu dobro a aposta. Quem tentar me intimidar tá ferrado. Eu não tenho medo desses bunda mole. Entendeu? A gente tem que ir pra cima da direita mesmo. Se estão me intimidando é porque eu estou incomodando. Agora sim, então, não é, é polêmico, mas não é errado falar que a milícia hoje se confunde com o Estado do Rio de Janeiro. Se confunde com o Estado do Rio de Janeiro e o povo colocou esse projeto lá na presidência. O povo colocou um projeto de miliciano na presidência da República. Como disse o deputado Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, o Bolsonaro, ele não é ditador por acaso. Aliás, ele é um ditador. O Brasil não vive uma ditadura, mas ele é um ditador. O sonho dele é dar um golpe. Agora sim, quando a gente está falando de milicianismo na República Brasileira, a gente tem que entender que a direita, ela se organiza por métodos. Da mesma forma que quando derrubaram Zelaya, presidente de Honduras, derrubaram Fernando Lugo no Paraguai, usando a metodologia de golpe pranto, de golpe através do judiciário, aquilo dali era um método que o filão, o filé, era o Brasil, cheio de petróleo, com um governo progressista caminhando para ser a quinta economia mundial, reestruturando sua indústria naval, ou seja, todo o projeto de nação, nacionalismo, etc., voltando, sendo exaltado. E isso incomoda a matriz do capitalismo. E tem gente que fala assim: nossa, esse discurso é ultrapassado. Ultrapassado o cacete. Não é ultrapassado falar nisso. Olha a China. Enquanto o mundo todo está patinando, a economia dos Estados Unidos patinando, a Inglaterra patinando, porque todo mundo largou de mão a industrialização, a China pegou a industrialização para eles, e quem é que está bem hoje no mundo? A China. Então, assim, da mesma forma que inventaram uma metodologia de golpe judiciário para derrubar várias democracias da América Latina, e o Brasil era a cereja do bolo, agora estão inventando a extrema-direita, e aí a gente vai ter que voltar para a grande crise de 2008 depois. A extrema-direita está se reinventando. Parece que a extrema-direita, depois da crise de 2008, o extremismo, o conservadorismo, ele se separa do liberalismo tradicional, mais tradicional, né? Que era uma união perfeita desde o golpe do Chile. O neoliberalismo foi uma união perfeita entre conservadorismo e liberalismo. Ali eles se separam. E como é que a extrema-direita começa a se reorganizar? Fake news, guerra cultural. O Olavo de Carvalho, a gente ri da cara dele, o Olavo de Carvalho já estava falando em guerra cultural desde 2005, 2006. Entendeu? Ele é maluco até a página 2, mas ele é um maluco perverso. Agora sim, a extrema-direita começa a reorganizar dessa forma, e na América Latina, com a Operação Lava Jato já entrando em xeque, como é que a extrema-direita começa a se reorganizar através dos seus golpes milicianos? Por que todo esse palavrão, esse falatório todo meu? Olha o que aconteceu na Bolívia. A Bolívia foi um golpe miliciano. Chegamos no entrave. Aconteceu o golpe miliciano na Bolívia. Gente, o que foi o golpe miliciano na Bolívia? Vinícius, o que foi o golpe miliciano na Bolívia? É o seguinte: milícias organizadas com estrutura muito parecida do que acontece no Rio de Janeiro. Detalhe: um embaixador brasileiro, não, um chanceler brasileiro orientando por telefone o golpe na Bolívia. Vocês acham que isso não tem dedo do Brasil? Outro ponto de similaridade com o Brasil: quando derrubam o presidente Evo Morales, a primeira coisa que fazem é queimar, rasgar, arrebentar aquela bandeira indígena da Bolívia. Eu me esqueci o nome, inclusive.
Também me esqueci.
Se ajoelham numa Bíblia, chamam pastores neopentecostais, influenciados pelo neopentecostalismo brasileiro, pela teoria da prosperidade nos Estados Unidos, se ajoelham, rezam e falam assim: ó, acabou o Estado plurinacional. Então, assim, quem é que... Bandido de Jesus, vocês já ouviram falar? Não. Bandido de Jesus é o milicianismo dominando o Rio de Janeiro. e através, lavando dinheiro através de algumas igrejas não pentecostais. Ponto. E estão começando a se organizar junto com o Terceiro Comando, que é uma facção criminosa também do Rio de Janeiro. E aí a gente teve o bandido lá da Ilha do Governador, que é o Moreno, Ilha do Governador, o Fernandinho Garabu, que foi o cara que fundou isso. O cara juntou milícia, tráfico e igreja evangélica. Expulsam todos os praticantes de terreiro de Umbanda, Candomblé, tacam fogo na casa, expulsam da favela, etc. Homossexual, então, não se fala. Esses já são perseguidos Esses já sofrem toda sorte de violações nas periferias do Rio de Janeiro. Por questões culturais também. E é isso que começa a se organizar. E é essa estrutura que chegou ao poder federal.
É. Vinícius, eu vou ter que te pedir licença rapidinho, porque a gente vai fazer um intervalo rápido para todos os nossos ouvintes, mas vamos faturar. Em um minuto a gente está de volta aí para continuar esse papo e a gente vai seguir com o papo para os outros caminhos aí, de muita coisa a gente tem para falar. Vamos à luta, aguenta aí, daqui a pouco a gente está de volta.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.